Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira é o dia 9 de outubro. Hoje aqui em Washington, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Turquia ataca curdos na Síria. Na Alemanha, dois mortos em ataque frente a uma sinagoga. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Ministro das Finanças afastado, é enviado para a província do Namibe. Temos reações. Artistas angolanos apelam a um dia sem se sair de casa.
Há um ditado antigo que diz que onde dois elefantes lutam, quem sofre é o capim. O capim está cansado. Dia 11 de outubro, ninguém sai de casa, ninguém sai do cubico.
Economistas dizem que Angola deveria ter um imposto especial para as grandes fortunas.
Por tributar as fortunas através de um regime que naturalmente não desestimula as aplicações financeiras dos detentores, portanto, destas posses, sob uma contribuição muito maior ao nível, portanto, da formação da receita.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que as suas tropas deram início a uma ofensiva no nordeste da Síria. Erdogan acrescentou que a chamada ofensiva Primavera da Paz pretende erradicar o que chamou de ameaça de terror contra a Turquia e apontou como inimigos as forças curdas, um importante aliado americano na luta contra o Estado Islâmico. Os primeiros ataques atingiram a cidade de Ras al-Ain, no lado sírio da fronteira. As forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, disseram que aviões de guerra turcos atingiram áreas civis com ataques aéreos, causando enorme pânico. O embaixador da África do Sul nas Nações Unidas, Jerry Machila, que presidiu ao Conselho de Segurança, disse que o órgão acompanha a situação, vai-se reunir de emergência amanhã, quinta-feira. O presidente Donald Trump continua a defender a sua decisão de retirar as tropas americanas da área na quarta-feira, isto no meio de críticas de democratas e republicanos. Os combatentes curdos, apoiados pelos Estados Unidos, suspenderam, entretanto, todas as suas operações contra o Estado Islâmico. Fontes militares curdas, citadas pela agência Reuters, disseram ser impossível continuar a combater o Estado Islâmico quando as forças curdas estão ameaçadas por um exército na fronteira norte. Na Alemanha, as autoridades federais assumiram o controle da investigação um ataque em frente a uma sinagoga na cidade de Halle, em que morreram duas pessoas. As autoridades federais geralmente assumem controle de casos de terrorismo e segurança nacional. A polícia disse que o ataque ocorreu perto de uma sinagoga e de um restaurante turco. Disse não saber ainda qual o alvo específico do ataque, que ocorre no dia em que os judeus, através do mundo, observam um dos feriados mais sagrados do seu calendário, o Yom Kippur. As autoridades disseram que um dos atacantes foi preso depois de fugir num carro, mas não divulgaram quaisquer pormenores sobre o detido. Há notícias de um tiroteio na vizinha cidade de Landsberg, mas desconhece se está relacionado com o incidente em Halle. Um tribunal de apelação na Tunísia ordenou a libertação do candidato presidencial Nabil Karoui, isto a poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais. Karoui foi detido em agosto, antes da primeira volta, acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, o que ele negou. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje uma explicação urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul, em carta ao governo sudanês e à União Africana. Esta reação surge depois do governo do Sudão do Sul e a União Africana terem anunciado a sua intenção de criar um tribunal para julgar crimes de guerra. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos defende a formação de um tribunal híbrido com juízes e procuradores do Sudão do Sul e de outros países africanos, em virtude de, segundo diz, o sistema de justiça do Sudão do Sul não ter capacidade para tratar de casos tão complexos e de tão grande sensibilidade, nomeadamente na questão dos direitos humanos. Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço acaba de fazer uma remodelação governamental, substituindo o ministro das Finanças, Augusto Archer Mangueira, pela sua secretária de Estado, Vera Daves. Em nota divulgada na terça-feira, a Casa Civil da Presidência informou que Mangueira vai ser governador da província do Namibe, substituindo Carlos da Rocha Cruz. Na educação, o presidente substituiu Maria Cândida Teixeira por Ana Paula Elias. De saída está também José Manuel Vieira Dias Cunha, do cargo de secretário de Estado para a Saúde Pública, sucedendo-lhe Franco Kazembe Mufinda. A saída de Mangueira, que estava à frente das reformas económicas e considerado até agora um elemento essencial no processo em curso, aconteceu dias depois de ter sido muito criticado numa reunião do MPLA. Na ocasião, fontes da Voz da América indicaram que vários dirigentes criticaram o facto de Mangueira, citamos, não ter dado a cara quando da introdução do Imposto do Valor Acrescentado, IVA, e no momento em que o país enfrenta dificuldades económicas com várias manifestações previstas para os próximos dias. No Namibe, o Armando Chicoca foi buscar a reação ao afastamento do governador Carlos da Rocha Cruz e a sua substituição por Archer Mangueira.
Falando para a Voz da América, na manhã desta quarta-feira, os namibenses dizem que Carlos da Rocha Cruz Caíto não deixou saudades na província do Namibe. A sua governação foi derivada de contestações de professores, mulheres peixeiras do Sacumar, camponeses do Coroca e do Val do Rio Beiro, e não só. Carlos da Rocha Cruz Caíto foi o governador simbólico na província do Namibe.
José Manuel Chimoco, choramos muito que o Namibe melhorasse em termos de condições sociais. As nossas expectativas como jovens, eu particularmente não notei as coisas boas que o antigo governador fez.
Eu quero que o Archer Mangueira, ele reabilite as estradas, que ele dê saúde. O setor principal é que nós queremos saúde, a cidade esteja bonita, não só bonita no aspecto visual, como no aspecto da sociedade em si própria. Adriano Galepete, o nome dele mesmo, Carlos da Rocha, Pelo tempo que ele estava aqui, era nada que eu vi o trabalho que ele fez, aliás.
E agora vem aí no governador.
O que eu gostaria que o que ele pode fazer é para melhorar a província do Namibe.
Francisco Cajamba, dirigente da Casa C na província do Namibe.
E achamos nós que vai descansar para o parlamento. O tempo que ele esteve ali, que muita coisa andou parada e que talvez nós queríamos muito mais, mas se calhar não deu conta do recado. Esperamos que o que ele deixou por fazer, o novo, que venha dar conta da situação. Está vindo alguém que está ligado aos dinheiros e a esta altura queremos que venha também gerir estes dinheiros para o bem-estar da população, porque o povo só quer o bem-estar. Não importa a cor do político que ali esteja, vai de que sirva, na verdade, para o bem-estar da população. Archer Mangueira, que chegue ao Namibe, venha governar o povo, não governar o partido e apenas atender os relatórios para a quem o nomeou. Qual é o problema do povo do Namibe? Fome, seca, pobreza, desemprego.
Archer Mangueira é dado como peça fundamental na manobra da implementação do projeto de requalificação da Baía do Namibe a cargo das empresas japonesas, iniciativas do antigo governador do Namibe, Isaac dos Anjos, que deverá consumir avultadas somas de milhões de dólares americanos, assim como os projetos de exploração de petróleo no Namibe e projetos de apoio à reabilitação e exploração das minas de Cacinga, com a construção do novo porto mineiro do Sacumar, província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Parece estar a crescer uma onda de contestação ao governo angolano. Nós ontem falámos aqui de diversas manifestações programadas para Luanda nos próximos dias, pois agora artistas, cantores e outros apelaram aos luandenses para não saírem de casa na sexta-feira, para protestarem contra a atual situação social e económica do país. Coco Mukuta.
Esta iniciativa é organizada por um grupo de jovens ativistas que convocam a sociedade angolana para tirarem um dia ficando em casa para refletir sobre o rumo do país. Assumido inicialmente pelo rapper, escritor e ativista Nelson Adelino, mais conhecido por Gangsta, é agora reforçada pelos músicos como Doug Morra, Paulo Flores e muito mais, como se pode ouvir num curto vídeo publicado nas redes sociais pelo artista Paulo Flores.
Gente, estou aqui como cidadão e peço a todos os meus pares, os criadores, os doutores, os indoutorados, os analfabetos de afeto, os que não sabem sentir pelos outros, dizer à juventude que nem tudo que brilha é ouro e que são os jovens a nossa maior riqueza, as pessoas. Há um ditado antigo que diz que onde dois elefantes lutam, quem sofre é o capim. O capim está cansado. Dia 11 de outubro, ninguém sai de casa, ninguém sai do cubico. Esse lobo quer me morder, ele quer me dormir. Esse lobo quer me comer, ele quer me engolir. Não pode.
Sabe-se que ainda este mês, além da manifestação dos Revus a ser organizada no dia 15 de fronte à Assembleia Nacional, quando João Lourenço discursar exigindo os 500 mil empregos, a outra manifestação será no dia 19 contra a subida dos preços dos alimentos. No dia 26, os jovens vão se manifestar contra as propinas no ensino superior e os antigos trabalhadores da extinta RDA vão também exigir no dia 15, ainda deste mês, os ordenados que lhes eram descontados enquanto trabalhadores angolanos na antiga Alemanha socialista.
Eu trabalho de minha conta própria, então você vê como é que é difícil. As crianças precisam ir para a escola e já tenho até dois filhos que estão atrás, não tenho dinheiro para pagar as propinas. Então é muito complicado, por isso que queremos que a sociedade angolana, as províncias, já que os que estão fora do país também vão nos ouvir. No entanto, todo mundo vamos ficar ciente para este dia 15. Vai ser uma manifestação livre.
Coquimucuta, Luanda.
Costuma-se dizer que na vida só há duas certezas, a morte e os impostos. E os impostos são para alguns o preço que se paga por uma sociedade civilizada. Pois num país como Angola, que luta com a falta de fundos para aplicar nos diversos programas de construção e manutenção da sociedade, economistas dizem agora que o governo está a ignorar algo que existe noutros países, impostos específicos sobre grandes fortunas. Manuel José.
O economista Damião Capulo entende que o IVA, apesar de contribuir para a eliminação da dupla tributação, é um imposto que incide mais ao bolso do cidadão, que em Angola já não tem uma condição financeira famosa. Capulo defende a criação do imposto sobre fortunas e explica as razões.
Nós temos aqui indivíduos que têm valores acumulados, mesmo em contas, à volta de 50 milhões de kwanzas, 60, 100 milhões de kwanzas. Só o simples fato de você acumular uma fortuna da ordem de 50 milhões para cima. 10%, nem que fosse 2% do valor da tua fortuna. Eu teria a favor de... Nós temos tantos ricos, ou estamos a falar dos marimbondos? Nós temos tantos ricos, na realidade, está do que arrecadar dinheiro. Tem que tirar dinheiro daqueles que têm mais, que é o imposto sobre fortuna.
O especialista em macroeconomia, Galvão Branco, diz não perceber a razão de Angola não ter ainda adotado o imposto sobre fortuna.
Faz todo sentido. Teria até uma forma de dar alguma equidade e alguma justiça à política fiscal. É, de facto, tributar as fortunas através de um regime que, naturalmente, não desestimula as aplicações financeiras dos detentores, portanto, dessas posses, sob uma contribuição muito maior ao nível, portanto, da recuperação da receita. Há vários países que adotam. Não vejo porque é que nós não podemos ter um imposto desse género.
Há razões de fundo para que este imposto até agora não seja implementado em Angola.
Na maior parte dos ricos em Angola e em África são políticos. Como eles são políticos, são indivíduos que manipulam a lei, criam os instrumentos jurídico. Então protegem a sua própria fortuna. Então eles vão criar determinadas coisas para protegerem. Quer dizer, vamos sacrificar o que já não tem. Os que têm continuam afogados.
Damião Capulo é quem também defende este tipo de imposto. É o economista Sapalo António, mas com uma ressalva.
As fortunas adquiridas ilicitamente. Estas fortunas nunca devem ser taxadas porque devem ser objeto de penalização criminal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África A partir do Estúdio 8 da Voz da América em Washington, ao microfone, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, estamos com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu e mais tarde vamos ter outras duas rádios FM em linha. Vamos estar com a Sichanouco também em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, confidencialmente, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos falar da liberdade de imprensa, algo que os jornalistas angolanos sempre defenderam e que continuam a lutar por ela. Mas muitos consideram ainda que o país não terá tão cedo leis que facilitem o investimento na comunicação social por parte de entidades que não pertençam ao regime. Venâncio Rodrigues.
O jurista Pedro Capracata e os jornalistas William Toné e Alexandre Solombe defendem que os atuais entraves à abertura das rádios comunitárias podem bem ser prova disso. Para Pedro Capracata, o partido no poder continua a ter dificuldades em permitir que figuras que se opõem à sua governação sejam detentoras de empresas de radiodifusão. Ele diz que o MPLA continua amarrado aos ditames da ideologia comunista.
A base ideológica desse sistema político é o marxismo-leninismo, é o comunismo. E o forte do comunismo é a imprensa. A arma mais forte do comunismo, eles não podem largar a imprensa. Sob a pena de cometerem erros crassos e debilitar o sistema político-jurídico. Eles não podem deixar a imprensa nas mãos dos opositores, nem pensa nisso. Não podem liberalizar, isso é impensável.
Um grupo de cidadãos exigiu recentemente a exoneração do ministro da Comunicação Social, João Melo, a quem acusam de colocar entraves nas licenças das rádios comunitárias em Angola. O jornalista e também jurista William Toné considera que o atual ministro está a ser honesto e coerente com a linha programática do próprio sistema.
Que ele não pode sair dele, desse colete de forças. E, por outro lado, é aquilo que eu tenho estado a dizer. Não houve mudanças, trocou-se apenas 6 por meia dúzia. Portanto, não tínhamos ilusões que o quadro possa alterar. Nem o próprio ótico, o quadro ótico há de alterar. Não vale a pena termos esperanças. Quem o suceder fará a mesma coisa, porque é a matriz do próprio sistema.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombe também considera que o governo do MPLA não consegue conviver com uma comunicação plural, embora as leis aprovadas sejam claras nesse sentido. Para aquele profissional, o país está a regredir em matéria de liberdade de imprensa, ao mesmo tempo que defende a extinção do Ministério da Comunicação Social para permitir que o setor seja dirigido por uma entidade independente.
O próprio quadro pouco claro que temos ao nível
dos órgãos privados que eventualmente foram construídos com dinheiros subtraídos do Orçamento Geral do Estado. Portanto, esta situação de incerteza que se cria no setor da comunicação social está a criar um ambiente que depois vai ficar à disposição. Os órgãos vão ter que fazer alianças com o Poder Executivo, vão fazer cedências sob pena de, porque eles têm essa fraqueza, de terem sido construídos com dinheiro eventualmente subtraído do Orçamento Geral. O chefe do Executivo tem toda a faca e o queijo na mão para fazer o que quiser. Só a reforma genuína, só a eliminação do Ministério da Comunicação Social, estes órgãos que criam constrangimentos, que continuam a fazer as ordens superiores.
A lei angolana exige um valor de 75 milhões de kwanzas para a abertura de uma empresa de radiodifusão, uma soma que os analistas consideram uma aberração. Venâncio Rodrigues, de Luanda, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano e com uma grande notícia para São Tomé e Príncipe. Hoje, num jogo de qualificação, fase preliminar, portanto, qualificação para a Taça das Nações Africanas, São Tomé foi aos Maurícias ganhar por 3-1 neste embate das ilhas. Quem saiu vencedor foi a equipa de São Tomé. Agora vai à vontade para o jogo da segunda mão. Ontem, outras ilhas, Cabo Verde, qualificou-se para a final da Taça das Nações da União de Futebol da África Ocidental, o AFU, ao derrotar a Gâmbia por 1-0. Golo da vitória obtido aos 32 minutos nesta competição a decorrer no Senegal. Nos quartos de final, os Tubarões Azuis já tinham eliminado a Nigéria nos penaltis. Agora, na final, Cabo Verde vai defrontar o vencedor da outra meia-final entre a Guiné-Conakry e a Libéria. Esse jogo é hoje. Tubarões Azuis aguardam. Vamos agora para o futebol internacional. Hoje um jogo amigável interessante. A Alemanha vai defrontar a Argentina. Vai ser bom este, mesmo que não seja a sério. Estamos em período de interregno para jogos de seleções. Amanhã começa mais uma jornada de jogos de qualificação para o Euro 2020. Holanda e Irlanda do Norte chamam a atenção. Na sexta-feira, Portugal defronta o Luxemburgo. Um problema para todos os selecionadores e também para os jogadores das seleções é o facto dos jogadores terem pouco tempo para treinar em conjunto. Ruben Neves é da seleção de Portugal e falou sobre a questão numa conferência de imprensa.
O trabalho de seleção é sempre mais difícil porque não temos muito tempo para trabalhar juntos e depois cabe aos jogadores terem atitude e estarem 100% concentrados no que fazemos no pouco tempo que temos, para depois chegar ao jogo e conseguirmos demonstrar o que queremos e sair com as vitórias.
Era Ruben Neves, da seleção de Portugal. Em Espanha, foi anunciado que o jovem Ansu Manefati, conhecido por Ansu Fati, não vai ao Campeonato do Mundo Sub-17 pela seleção de Espanha. Ansu Fati, de 16 anos de idade, nasceu na Guiné-Bissau, mas é a sensação do Barcelona. O diretor das seleções de jovens de Espanha, Grandes Hernández, disse que a melhor opção para Ansu Fati é ficar, ter a oportunidade de jogar a um nível mais alto em novembro. Barcelona é capaz de precisar dele porque Ousmane Dembélé foi suspenso por 2 jogos, o que significa que Ansu Fati poderá ter a oportunidade de jogar contra o Real Madrid. A começar no banco, claro está. O Campeonato do Mundo Sub-17 começa a 26 de outubro no Brasil. Angola está lá. Palanquinhas estão no Grupo A, com o Brasil, Canadá e Nova Zelândia. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão aqui na capital americana, 13 horas 24 minutos. Mas agora vamos para São Tomé, onde se registra grande falta de combustível. Longas filas de automóveis à procura de gasolina e outras pessoas à procura de outros combustíveis. E pelo que nos diz o Oscar Medeiros, há um anglo-angolano nesta questão. Oscar.
Mais uma dor de cabeça para o governo de São Tomé. Há cerca de 2 meses, a Sonangol, a única empresa petrolífera que fornece combustíveis a São Tomé e Príncipe, reduziu em 1/3 o abastecimento ao país. O primeiro-ministro, Jorge Bonsus, deslocou-se a Angola para reclamar junto às autoridades angolanas, mas a situação se mantém.
Há pouco mais de um mês, eu estive precisamente em Luanda, em Angola, para dar conta disto às autoridades angolanas ao mais alto nível. O combustível foi reduzido a um terço. O que nós dissemos é que, portanto, essa redução foi muito drástica e nós precisamos que aumentem, digamos, durante algum tempo para nos dar, digamos, tempo para nos adaptarmos, para nos aclimatarmos à nova realidade.
O governo são-tomense deve a Sonangol dezenas de milhões de dólares e o pior é que a petrolífera angolana, a maior acionista da Enco, anunciou recentemente a sua saída da única empresa são-tomense de combustíveis e óleos.
São decisões das autoridades angolanas. Vamos acompanhar com preocupação, mas penso que são processos de soberania em que, e é o setor privado. Vamos nos adaptar.
Óscar Medeiros, a voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar na segunda meia hora. Ele vai nos ter uma reportagem a descrever qual é a situação aí nas filas para se obter gasolina em Angola. Está a causar muitos dissabores. Portanto, o Óscar Medeiros, eu queria dizer em São Tomé, não em Angola. Portanto, falta de combustível em São Tomé. O Óscar Medeiros vai-nos falar da situação nas filas que se estão a registrar em São Tomé por causa da falta de combustível, onde há uma ligação à Angola, já que é a Sonangol que fornece os combustíveis à Angola. A São Tomé. Estou a ficar confuso hoje. Bem, de qualquer maneira, antes de passarmos à música aqui, eu não queria deixar de dar esta notícia. O desenvolvimento de baterias de íons de lítio usadas em telemóveis, computadores pessoais e carros elétricos deu ao americano John Goodenough, ao britânico Stanley Whittingham e ao japonês Akira Yoshino o Prémio Nobel 2019 da Química. A descoberta foi feita no começo da década de 1970, portanto, os ouvintes ficam a saber, quando usarem o telemóvel ou os computadores pessoais e carros elétricos, se é que há, pois isso deve-se a Stanley Whittingham, ao japonês Akira Yoshino e ao americano John Goodenough. O americano passa a ser a pessoa mais velha a ganhar um prémio Nobel. Tem 97 anos de idade. Nada mal. Mas para já, vamos ficar com a música de Paulo Flores, que apelou também para que sexta-feira os angolanos não saiam de casa. Ele vai-nos falar o que é estar na boca do lobo.
Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo, é na boca do lobo. Boca do lobo, vivo na boca do lobo. Eu vivo boca do lobo, vivo na boca do lobo. Vivo na boca do lobo, boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo. Boca do lobo, vivo na boca do lobo. Na boca do lobo.
Eu vou começar do princípio. Tudo foi com sacrifício, eu sei que em meu benefício as grandes perdas viraram ganhos, quedas e rombos, mambos tamanhos. Tentei muitas artimanhas, de panos vesti os meus planos. Pisei mais uma linha, e quando forte caminha, todas as fases do ofício esbarro no princípio de que só valia quem tinha. Cheio de flores, pinto quadros nos meandros onde ando. Na pele sinto as dores dos mosquitos que vão me ferrando. São picadas que viram pingos que viram maré. Na lama que suja a alma quem tenta sobreviver. Mas mesmo assim estou de pé. Morro em cada esquina, ressuscito a cada matina. Nos braços alicerçados na fé. Mandume passou pelos combos, ponta a ponta, o pipo tem força. E a luz do prédio 200 a qualquer momento se apaga. Mas há que explicar à frota que a nossa tropa é sem farda. Ser humano que sempre se identifica a tudo que não modifica o que na nossa casa faz falta. Respeito e poder, última linha batida, metamorfose do ser.
Boca do lobo, vivo na boca do lobo. Boca do lobo, onde dormo não, vivo na boca do lobo. Boca do lobo, boca do lobo, vivo na boca do lobo.
Da lata, como a vida na mata, lágrimas nos olhos do copo, que desumanos a um povo, filho do beijo do lobo, que era chamado de louco,
Sabia histórias das estrelas, mas comia no lixo. Jantar, mata bicho, na boca do lobo. Ele assiste ao banquete dos bichos.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 9 de outubro. Agora ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente da Turquia anuncia hoje que as tropas deram início a uma ofensiva no nordeste da Síria. Combatentes curdos, apoiados pelos Estados Unidos, suspenderam, entretanto, operações contra o Estado Islâmico. Na Alemanha, autoridades federais assumiram controle de uma investigação a um ataque em frente a uma sinagoga. São notícias que vamos desenvolver. Também iremos falar da campanha eleitoral em Moçambique, que entra na sua reta final. Teremos uma extensa cobertura em São Tomé e Príncipe no meio da crise. Falta de energia, o governo envia à justiça um pacote onde diz que há 88 milhões de dólares de dívidas ocultas do anterior governo, cujo antigo primeiro-ministro já reagiu. Em Cabo Verde, disciplina de religião entra nas escolas. Em Angola, ministro das Finanças é afastado. E nos Estados Unidos continua o confronto entre o presidente americano e os democratas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde os curdos para todo o mundo, ainda em frequência modelada, também através da internet no voaportugues.com, igualmente nas redes sociais. Vamos agora às notícias aqui com o João Santa Rita.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou hoje que as suas tropas deram início a uma ofensiva no nordeste da Síria. Erdogan acrescentou que a chamada ofensiva Primavera da Paz pretende erradicar o que chamou de ameaça de terror contra a Turquia, e apontou as forças curdas, um importante aliado americano na luta contra o Estado Islâmico. Os primeiros ataques atingiram a cidade de Ras Al Ain, no lado sírio da fronteira. As forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, disseram que aviões de guerra turcos atingiram áreas civis com ataques aéreos, causando enorme pânico. O embaixador da África do Sul nas Nações Unidas, Jerry Machila, que preside ao Conselho de Segurança, disse que o órgão acompanha a situação e vai se reunir de emergência amanhã. O presidente Donald Trump continua a defender a sua decisão de retirar as tropas americanas da área na quarta-feira.
Entretanto, os combatentes curdos, apoiados pelos Estados Unidos, suspenderam todas as suas operações contra o Estado Islâmico. Fontes militares curdas citadas pela agência Reuters disseram ser impossível continuar a combater o Estado Islâmico quando as forças curdas estão ameaçadas por um exército na fronteira norte.
Na Alemanha, as autoridades federais assumiram o controle da investigação um ataque em frente a uma sinagoga na cidade de Halle, em que morreram duas pessoas. As autoridades federais geralmente assumem controle de casos de terrorismo e segurança nacional. A polícia disse que o ataque ocorreu perto de uma sinagoga e de um restaurante turco. Disse não saber ainda qual o alvo específico do ataque. Este ocorre no dia em que os judeus, através do mundo, observam um dos feriados mais sagrados do seu calendário, o Yom Kippur. As autoridades disseram que um dos atacantes foi preso, depois de fugir num carro, mas não divulgaram quaisquer pormenores sobre o detido. Há notícias de um tiroteio na vizinha cidade de Landsberg, mas desconhece-se se está relacionado com o incidente em Halle.
Na Tunísia, um tribunal de apelação ordenou a libertação do candidato presidencial Nabil Karoui há poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais. Karoui foi detido em agosto, antes da primeira volta, acusado de invasão fiscal, lavagem de dinheiro, o que ele sempre negou.
A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje uma explicação urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul, isto numa carta enviada ao governo do Sudão e à União Africana. Esta reação surge depois do governo do Sudão do Sul e a União Africana terem anunciado a sua intenção de criar um tribunal para julgar crimes de guerra. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos defende a formação de um tribunal híbrido com juízes e procuradores do Sudão do Sul e de outros países africanos, em virtude, segundo diz, do sistema de justiça do Sudão do Sul não ter capacidade para tratar casos tão complexos e de tão grande sensibilidade, nomeadamente na questão dos direitos humanos.
E o desenvolvimento de baterias de íons de lítio usadas em telemóveis, computadores pessoais e carros elétricos deu ao americano John Goodenough, ao britânico Stanley Whittingham e ao japonês Akira Yoshino o Prémio Nobel de 2019 de Química. A descoberta foi feita no começo da década de 1970. Aos 97 anos, o americano Goodenough passa a ser a primeira pessoa mais velha do mundo a ganhar um Nobel. Quando são 13 horas e 34 minutos, aqui é o microfone Álvaro Lugero Andrade, a técnica é de Dan Crafton e enquanto a produção é do Leopoldo Leo. Vamos começar em Moçambique. Na semana passada falamos sobre uma carta enviada pela autoproclamada Junta Militar de Renamo ao embaixador da Suíça para permitir a mediação com negociações entre a Junta Militar e o Governo. Entretanto, enquanto não há respostas em relação a essa carta, analistas moçambicanos, no entanto, dizem que negociações com a autoproclamada Junta Militar podem diminuir riscos nas eleições do próximo dia 15. André Batista.
Para o jornalista e analista Fernando Lima, a Junta Militar de Renamo era uma nova ameaça de violência eleitoral e com cunho político, pelo que havia necessidade de renegociar com o grupo.
Para além dos atos de violência que se verificam todos os dias e que são decorrentes da vida normal e das conflitualidades normais numa sociedade, é importante afastar sempre as conflitualidades que tenham um cunho político, como é o caso.
O grupo já havia enviado mensagens claras sobre as suas capacidades.
É importante também notar que em pelo menos uma intervenção o senhor Nyong'o deu a entender que algumas destas iniciativas de ataque a bens de civis nas estradas teriam sido uma mensagem violenta da parte do seu grupo para que as suas reivindicações fossem entendidas.
Portanto, era preciso afastar as ameaças, disse Fernando Lima.
O efeito Nyong'o penso que se vem juntar a outros fatores perturbadores na atual campanha eleitoral e eleição na próxima semana.
Por sua vez, o analista Sansão Nyankali disse que a potencial ameaça do grupo foi vista com cautela por diplomatas acreditados em Moçambique como sendo um risco para a estabilidade, tendo com isso iniciado os contactos com o grupo. A Junta Militar de Renamo reivindica assumir oficialmente todos os poderes de decisão e administração ligados à desmilitarização, desarmamento e reintegração de Renamo. Também renegociar a integração dos guerrilheiros no Exército, nas várias especialidades da Polícia da República de Moçambique e no Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, a inteligência moçambicana. André Batista, para a Voz da América.
De Manica vamos para Maputo, onde está o nosso enviado especial da Voz da América, Manso Miguel, que hoje falou de jovens que irão votar pela primeira vez no próximo dia 15. Eles sonham com um país melhor, que não apenas vive da euforia temporária das promessas de campanhas eleitorais. Exigem principalmente uma melhor distribuição dos recursos, que começam a ser abundantes.
Cartazes dos vários partidos políticos e candidatos presidenciais inundam Maputo e outras cidades do país de pouco mais de 28 milhões de habitantes, a maioria jovens. Nesta votação de 15 de outubro estão registados cerca de 13 milhões de eleitores. A votação terá impacto particular na vida da juventude e os que irão votar pela primeira vez expressam um misto de otimismo e ceticismo. Ana Richette tem 20 anos e é estudante universitária.
Sinto-me bem, primeiramente porque eu vou decidir, né, quem escolher de acordo com aquilo que eu tenho ouvido. Eles vêm dizendo que vão mudar as mudanças e tal, então, de acordo com aquilo que eles vão dizer, então eu vou manifestar aquilo que é minha escolha.
Para mim, votar pela primeira vez é algo muito bom, já que vou pela primeira vez exercer o meu direito cívico.
Esta nova geração de eleitores prepara-se para o 15 de outubro com uma leitura real dos problemas do país. Aline França, 18 anos, estudante universitária.
Moçambique está em péssimas, aliás, não vou dizer péssimas condições, né? Mas há falta de empregos, há falta de transportes e sim, há falta de ensino também. Gostaria que melhorassem.
Eu gostaria de ver um Moçambique mais dinâmico, um Moçambique mais aberto, com mais oportunidades para a camada jovem. Eu acho que o que impede Moçambique é toda uma conjuntura. Eu acho que as oportunidades existem, falta direcionamento para estas oportunidades.
Estes jovens deixam um recado. Quem ganhar as eleições deve deixar de fazer promessas, porque o momento é de ação. Como diz o também estudante de 20 anos de idade, Emerson Luciano.
Sinceramente falando,
são filosofias que eles sempre trazem. Só espero que com essas eleições as coisas venham mudar. Aquilo que eles estão a prometer seja, na verdade, aquilo que eles vão fazer quando ganhar, ou a pessoa que vai ganhar as eleições.
Primeiramente, um governo fora da corrupção, que vai disponibilizar mais escolas, emprego para os jovens, mais hospitais, principalmente para quem está nas zonas recônditas.
Esta zona da Baixa de Maputo é uma pequena ilustração dos problemas dos jovens moçambicanos. Sem emprego formal, recorrem a negócios de rua, onde o rendimento é uma incerteza. No país, a taxa de desemprego é de pelo menos 25% na análise da Moody's, que cita dados do Banco Mundial. Os candidatos nestas eleições prometem mudanças, mas os jovens querem isso transformado em realidade. Amancio Miguel, Voz da América, Maputo.
Obrigado, Amancio Miguel. E como começamos ontem a conhecer os perfis dos candidatos à presidência de Moçambique, ontem apresentamos o de Filipe News e hoje vamos para Ossuf Momad, o líder da RENAMO. Ramos Miguel.
Nascido na ilha de Moçambique, Nampula, a 30 de janeiro de 1961, é filho de Momad Ossuf e de Zainab Alidi e estudou Direito no Instituto Superior Monitor Moçambicano, com sede em Maputo. O seu percurso político começou em Nampula em 1974, um ano antes da independência de Moçambique, com a sua incorporação nas Forças Armadas de Libertação de Moçambique, em que fez parte do Comissariado Político Militar, passando depois para a área de Saúde Militar. 4 anos depois, Ossuf Momad juntou-se à RENAMO, tendo sido submetido a treinos militares em Gorongosa, quartel-general do antigo movimento rebelde e em Maringua, passando depois a operar nas províncias de Tete, Manica e Zambésia. Terá sido ele quem abriu a frente de Nampula a mando de Afonso Djakama em 1983, ano em que foi promovido a major-general, para cerca de 9 anos depois ser promovido a tenente-general da guerrilha. Em 1999 foi eleito deputado da Assembleia da República e em 2007 assumiu o cargo de secretário-geral da RENAMO. Um dos momentos marcantes do percurso de Ossuf Momad é certamente a sua eleição como presidente da RENAMO, apesar do debate que houve na altura da sucessão, em que algumas pessoas diziam que ele não tinha um capital político muito forte para suceder Afonso Djakama. Diz algumas vozes que Ossuf Momad teve a oportunidade de entrar na gestão partidária quando foi secretário-geral da RENAMO, mas não se conhece nenhum feito político relevante que lhe desse capital político para poder substituir Afonso Djakama. Mas há quem discorde, considerando que Ossuf Momad é a pessoa certa para disputar as eleições com Filipe Nyusi e todos os outros candidatos. Jacob Sibindi.
Ossuf Momad foi um general que, pelo seu perfil durante a guerra, mostrou a sua capacidade operativa, mostrou a sua fidelidade ao Djakama. E hoje estava aqui a trabalhar em Maputo, na Assembleia da República, por orientação do Djakama.
E o ponto fraco na carreira de Ossuf Momad tem mesmo a ver com a maneira como lida com a questão da desmilitarização, desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros da RENAMO ao abrigo dos entendimentos alcançados com o governo. Isso levou ao surgimento da chamada Junta Militar da RENAMO, que inclusive contesta a liderança de Ossuf Momad. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América, 13 horas e 43 minutos. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o governo entregou ao Ministério Público documentos sobre chamadas dívidas ocultas contraídas pelo governo de Patrice Trovoada no valor de 88 milhões de dólares. Segundo o governo, trata-se de um fardo de dívida interna nunca registado em São Tomé e Príncipe durante a vigência dos distintos governos. O envio acontece 4 dias depois do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus ter anunciado que o seu governo iria enviá-las à justiça para o devido esclarecimento e responsabilização administrativa ou criminal. Entretanto, o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada rejeitou hoje a existência de dívidas ocultas durante a sua governação, acusando o atual executivo de propaganda política difamatória. Numa reação escrita, Trovoada considera que se trata de uma nova campanha de difamação orquestrada pelo atual executivo, que tentou passar a existência de dívidas e despesas ocultas detetadas e afirmadas pelo Fundo Monetário Internacional, segundo Trovoada. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, continua-se a viver mais uma crise de combustíveis. É a quarta vez em menos de 3 meses que há ruptura de estoque de combustíveis no país, como nos conta o Oscar Madeiros.
A população está impaciente com a ruptura constante do estoque da gasolina, do gasóleo e do petróleo no país.
Isso é um bocado complicado.
E não há como trabalhar.
É chato isso. Sem combustível nós não temos como trabalhar. Há muitos pais de família aqui que dependem somente de gasolina para tentar sustentar sua família.
Está difícil. Essa manhã
Estou sem combustível, não sei como fazer.
Está complicado.
Está. Está muito complicado.
E sabe por que isto está acontecendo?
Não, eu vi uma notícia no Facebook essa manhã a dizer que não há combustível em 90% dos postos. E estou a constatar de facto que não há, né? A prova é essa enchente que está aqui.
Perante a falta de gasolina, instalou-se a desordem e a confusão. A polícia foi chamada para patrulhar os postos de venda de combustível.
Vê se põe uma ordem aqui. Porque as pessoas vêm com bidão, não espera os outros, não espera quem está na fila. E se calhar a polícia vai pôr ordem nisso.
Há cerca de 2 meses, a Sonangol, a única empresa petrolífera que fornece combustíveis a São Tomé e Príncipe, reduziu em 1/3 o abastecimento ao país. O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, deslocou-se a Angola para reclamar junto às autoridades angolanas, mas a situação se mantém.
Há pouco mais de um mês, eu estive precisamente em Luanda, em Angola, para dar conta disto às autoridades angolanas ao mais alto nível. O combustível foi reduzido a 1/3. O que nós dissemos é que, portanto, essa redução foi muito drástica e nós precisamos que aumentem, digamos, durante algum tempo para nos dar, digamos, tempo para nos adaptarmos, para nos aclimatarmos à nova realidade.
O governo são-tomense deve a Sonangol dezenas de milhões de dólares e o pior é que a petrolífera angolana, a maior acionista da Enco, anunciou recentemente a sua saída da única empresa são-tomense de combustíveis e óleos.
São decisões das autoridades angolanas. Vamos acompanhar com preocupação, mas penso que são processos de soberania em que, e é o setor privado. Vamos nos adaptar.
Mais uma dor de cabeça para o governo são-tomense. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Continuo a acompanhar a Voz da América, agora vamos para Cabo Verde. Foi introduzida este ano no ensino secundário a disciplina de educação moral e religiosa católica, que arranca em fase experimental em 3 escolas do país, sendo um projeto da Igreja Católica. Algumas pessoas questionam a preferência quando estão em estado laico. Entretanto, o sociólogo Henrique Varela vê a introdução dessa disciplina extracurricular e opcional como mais-valia, como nos conta o Eugênio Teixeira.
Além do mais, diz o professor, a presença nessas aulas só acontece mediante a autorização dos pais e o encarregado de educação.
Eu não acho que cria ruído. Primeiro, porque a disciplina é opcional, não é obrigatória. A disciplina é extracurricular. O aluno não vai ter, assim, uma nota nessa disciplina. E é ministrada no período contrário à lecionação oficial. Não há espaço para desinformação, nem matéria para ruído. O que tem que se fazer é exatamente agora a socialização disso e um esclarecimento que torna-se necessário, um esclarecimento público.
A diretora nacional do ensino, Sofia Figueiredo, reforça que o projeto piloto terá uma perspectiva de progressão nas 3 escolas para depois merecer uma avaliação para o seu alargamento aos demais estabelecimentos do ensino do país.
Não é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina opcional, extracurricular, no horário contrário do período letivo dos alunos e cabe aos pais encarregados de educação optarem por inscrever ou não os seus educandos na referida disciplina.
Aos microfones da Voz da América, o jovem estudante do 11º ano, Janilson Costa, manifestou a sua opinião sobre a iniciativa.
Sim, uma boa iniciativa. Mas sim, ainda não se pretende ensinar o que da Igreja Católica, mas sim o que vai nos influenciar toda a vida.
Na mesma linha, o pai encarregado de educação, Marcelino Santos, aprova a ideia e sustenta que a mesma só traz ganhos para a preparação moral dos jovens.
A forma de ensino tem de ser completa. Se ensinamos a cultura, ensinamos a música, ensinamos quase todas as coisas, por que não a religião? A religião é uma das vertentes e moralizador da sociedade.
Por sua vez, Natalino Varela, outro cidadão ouvido pela Voz da América, diz que apesar de a disciplina não ser obrigatória, o projeto devia ser mais socializado e envolver a contribuição das outras confissões religiosas.
Estamos num país de Estado laico. Penso que introduzir uma disciplina de religião na escola vai afetar as outras entidades religiosas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, vamos agora à nossa história americana. Aqui nesta quarta-feira continua o impasse entre a Casa Branca e os democratas na Câmara dos Deputados que investigam se abrem ou não um processo de impugnação contra o presidente Trump. A Casa Branca diz que não participará do que chama de inquérito constitucional da destituição contra o presidente Donald Trump.
O advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, enviou uma carta de 8 páginas aos líderes democratas da Câmara, incluindo a presidenta Nancy Pelosi, que está a investigar se Trump infringiu a lei ao pedir à Ucrânia que investigasse o candidato presidencial democrata Joe Biden. Cipollone acusa os democratas de violarem a justiça fundamental e o processo constitucional. Pelosi respondeu à Casa Branca na terça-feira, considerando a carta de manifestamente errada. Pelosi alertou que mais esforços para esconder a verdade do abuso do poder do presidente serão vistos como mais provas de obstrução. Se a maioria na Câmara dos Representantes aprovar artigos de impugnação contra Trump, haverá um julgamento no Senado controlado pelos republicanos, onde a equipa jurídica do presidente teria a possibilidade de apresentar uma defesa.
Foi assim, Ana Guedes, aqui com a nossa página sobre a voz sobre a história da América. Vamos agora para a Tanzânia. O presidente daquele país, John Magufuli, é conhecido como Trator, por se recusar a tolerar críticas a si próprio e às suas políticas desde que assumiu o cargo em 2015. Os críticos dizem que o governo de Magufuli reduziu as liberdades de imprensa, recorrendo a leis de imprensa regidas e à intimidação. A reportagem a partir de Dar es Salaam é de Charles Combe, aqui apresentada pela Mayra Lassaret.
As autoridades da Tanzânia prenderam o jornalista de televisão Joseph Gandhi em agosto por publicar informações falsas depois de ele ter publicado uma história alegando abuso policial contra detidos. Gandhi ficou preso por 3 dias e depois libertado sob fiança. Gandhi mantém a sua posição e diz que as acusações são politicamente motivadas.
Gandhi diz, quando você deseja relatar um problema que tem a verdade e envolve autoridades como jornalista, você acaba preso. Dizem que você escreveu uma história falsa, mesmo que a história esteja verdadeira.
A prisão de Gandhi ocorreu 1 mês depois de a polícia ter acusado o repórter Eric Kabender de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e crime organizado. Kabender nega as acusações e diz que estão ligadas às suas reportagens críticas ao governo de Magufuli. Grupos de direitos humanos dizem que as prisões fazem parte de um padrão no qual Magufuli aplica as novas leis de imprensa a fim de silenciar os críticos. Ana Henga é diretora executiva do Centro para os Direitos Legais e Civis.
Eu recomendaria a emenda dessas leis porque mesmo as revisões periódicas das Nações Unidas recomendam que essas leis sejam emendadas. Eles devem remover as restrições impostas por essas leis.
Sob Magufuli, a Tanzânia promulgou leis estritas sobre crimes cibernéticos e serviços de mídia. As leis permitem que as autoridades suspendam os meios de comunicação e acusem os jornalistas de sedição pela publicação de informações consideradas uma ameaça à paz, falsas ou até mesmo enganosas. As autoridades da Tanzânia negam restringir a liberdade de imprensa e argumentam que as leis são necessárias para impedir o abuso dos mídia.
Ele diz, insistimos que existe liberdade de imprensa. Eu sou jornalista, estou profundamente preocupado com os meios de comunicação. Não permitirei limitar a liberdade de imprensa, não. Para um jornalista, você denuncia a sua história, critica o governo, mas com o objetivo de construir o país.
Os grupos de mídia dizem que as leis estão a incentivar a autocensura e a alimentar os temores dos jornalistas da Tanzânia de que eles são um alvo. Salomé Kitomari é presidente do Instituto de Mídia da África Austral.
Temos o caso que aconteceu há 2 anos com o nosso colega Azori Gwanda. Até agora não sabemos do paradeiro dele. E isso é algo assustador no jornalismo.
Enquanto isso, os jornalistas da Tanzânia fazem o que podem numa profissão cada vez mais arriscada. Para Gandhi, isso significa esperar o seu dia no tribunal.
Vamos agora para a Turquia, onde o presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou nesta quarta-feira que as suas tropas deram início a uma ofensiva militar no nordeste da Síria. Ele afirmou que os alvos da operação Fonte de Paz são a milícia curda, Unidade de Proteção do Povo, acusada de ter vínculo com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e o Estado Islâmico. Forças lideradas pela Unidade de Proteção do Povo foram aliadas dos Estados Unidos no combate ao grupo terrorista Estado Islâmico durante a guerra na Síria. De acordo com as forças democratas sírias, constituídas por uma aliança de combatentes curdos e árabes, aviões bombardearam áreas civis e provocaram enorme pânico entre as pessoas. As forças que estão no controle da região informaram que 2 civis morreram. A imprensa estatal síria e uma autoridade curda disseram que o ataque atingiu a cidade de Ras al Ain, perto da fronteira com a Turquia. A Turquia pretende criar uma zona livre na fronteira com a Síria, onde se concentram as forças curdas, disse Erdogan. O diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, Rami Abdel Hafan, informou que milhares de pessoas deixaram a região nas aldeias de Rassam al-Taibiat. Eles se deslocaram para áreas adjacentes preocupadas pelos ataques. Entretanto, os combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos suspenderam todas as suas operações contra o Estado Islâmico. Fontes militares curdas citadas pela agência Reuters disseram ser impossível continuar a combater o Estado Islâmico quando as forças curdas estão a ser ameaçadas pela Turquia.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano e com uma grande notícia para São Tomé e Príncipe. Hoje, num jogo de qualificação, fase preliminar, portanto, qualificação para a Taça das Nações Africanas, São Tomé foi aos Maurícias ganhar por 3-1 neste embate das ilhas. Quem saiu vencedor foi a equipa de São Tomé. Agora vai à vontade para o jogo da segunda mão. Ontem, outras ilhas, Cabo Verde, qualificou-se para a final da Taça das Nações da União de Futebol da África Ocidental, o AFU, ao derrotar a Gâmbia por 1-0. Golo da vitória obtido aos 32 minutos nesta competição a decorrer no Senegal. Nos quartos de final, os Tubarões Azuis já tinham eliminado a Nigéria nos penaltis. Agora, na final, Cabo Verde vai defrontar o vencedor da outra meia-final entre a Guiné-Conakry e a Libéria. Esse jogo é hoje. Tubarões Azuis aguardam. Vamos agora para o futebol internacional. Hoje um jogo amigável interessante. A Alemanha vai defrontar a Argentina. Vai ser bom este, mesmo que não seja a sério. Estamos em período de interregno para jogos de seleções. Amanhã começa mais uma jornada de jogos de qualificação para o Euro 2020. Holanda e Irlanda do Norte chama a atenção. Na sexta-feira, Portugal defronta o Luxemburgo. Um problema para todos os selecionadores e também para os jogadores das seleções é o facto dos jogadores terem pouco tempo para treinar em conjunto. Ruben Neves é da seleção de Portugal e falou sobre a questão numa conferência de imprensa.
O trabalho de seleção é sempre mais difícil porque não temos muito tempo para trabalhar juntos e depois cabe aos jogadores terem atitude e estarem 100% concentrados no que fazemos no pouco tempo que temos para depois chegar ao jogo e conseguirmos demonstrar o que queremos e sair com as vitórias.
Era Ruben Neves da seleção de Portugal. Em Espanha foi anunciado que o jovem Ansu Manefati, conhecido por Ansu Fati, não vai ao Campeonato do Mundo Sub-17 pela Seleção de Espanha. Ansu Fati, de 16 anos de idade, nasceu na Guiné-Bissau, mas é a sensação do Barcelona. O diretor das Seleções de Jovens de Espanha, Grancis Hernández, disse que a melhor opção para Ansu Fati é ficar, ter a oportunidade de jogar a um nível mais alto em novembro. Barcelona é capaz de precisar dele, porque Ousmane Dembélé foi suspenso por 2 jogos, o que significa que Ansu Fati poderá ter a oportunidade de jogar contra o Real Madrid. A começar no banco, claro está. O Campeonato do Mundo Sub-17 começa a 26 de outubro no Brasil. Angola está lá. Palanquinhas estão no Grupo A, com o Brasil, Canadá e Nova Zelândia.
Enquanto caminhamos para o final desta primeira hora aqui nesta emissão de quarta-feira, lembrando que temos mais 30 minutos de notícias, teremos na agenda africana o livro sobre a saga da família Santos em Angola como tema de conversa. Vamos então aqui reler alguns títulos da imprensa americana. O Washington Post diz que Trump enfrenta o artigo 2 e ao dizer que o processo de eventual processo de impugnação é anticonstitucional. Enquanto isso, a líder dos democratas na Câmara dos Deputados, também líder do Congresso, ela anuncia uma conferência para sexta-feira, onde irá apresentar principalmente sua posição sobre esta posição de Donald Trump e oficiais de inteligência que questionam também o posicionamento de Donald Trump em relação a este caso. Quanto ao Washington, ao New York Times, começa a ofensiva da Turquia na Síria, grande manchete. Casa Branca confronta a Câmara dos Deputados sobre impugnação que diz ser que diz ser anticonstitucional. São alguns títulos da imprensa americana aqui no final desta primeira hora. Dentro de sensivelmente 15 segundos estaremos aqui de volta com mais 30 minutos na Voz da América. Voz da América continua a acompanhar desde Washington, na capital americana. Hoje é 9 de outubro. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Também na internet pode acompanhar-nos ao vivo, voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é VOA Português. Quanto ao WhatsApp, se quiser interagir connosco, o número é o mais um, 908-652-4584. São 14 horas e 45 segundos aqui na capital americana. Aqui ao microfone continua Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Leo Ordeleu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos aos títulos da atualidade. O presidente da Turquia anuncia hoje que tropas deram início a uma ofensiva no nordeste da Síria. Combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos suspendem combate ao Estado Islâmico. Na Alemanha, duas pessoas foram mortas num ataque perto a um restaurante turco e uma sinagoga. Enquanto isso, também falaremos sobre Moçambique, que os jovens querem nas eleições. Ainda dívidas ocultas em São Tomé e Príncipe. Falaremos sobre a economia. E na agenda africana, porque hoje é quarta-feira, o livro sobre a saga de José Eduardo dos Santos à frente de Angola é o tema. É já no próximo dia 15 de outubro que os moçambicanos vão às urnas para escolher o seu presidente e o novo parlamento. Jovens que irão votar pela primeira vez sonham com um país melhor, que não apenas vive da euforia temporária das promessas de campanhas. Exigem melhor distribuição dos recursos que começam a ser abundantes. Amans Miguel falou com alguns desses jovens.
Cartazes dos vários partidos políticos e candidatos presidenciais inundam Maputo e outras cidades do país de pouco mais de 28 milhões de habitantes, a maioria jovens. Nesta votação de 15 de outubro estão registados cerca de 13 milhões de eleitores. A votação terá impacto particular na vida da juventude e os que irão votar pela primeira vez expressam um misto de otimismo e ceticismo. Ana Richette tem 20 anos e é estudante universitária.
Sinto-me bem, primeiramente porque eu vou decidir, né, quem escolher de acordo com aquilo que eu tenho ouvido. Que eles vêm dizendo que vão mudar as mudanças e tal, então, de acordo com aquilo que eles vão dizendo, então eu vou manifestar aquilo que é minha escolha.
Para mim, votar pela primeira vez é algo muito bom, já que vou pela primeira vez exercer o meu direito cívico.
Esta nova geração de eleitores prepara-se para o 15 de outubro com uma leitura real dos problemas do país. Aline França, 18 anos, estudante universitária.
Moçambique está em péssimas, aliás, não vou dizer péssimas condições, né? Mas há falta de empregos, há falta de transportes e sim, há falta de ensino também. Gostaria que melhorassem.
Eu gostaria de ver um Moçambique mais dinâmico, um Moçambique mais aberto, com mais oportunidades para a camada jovem. Eu acho que o que impede Moçambique é toda uma conjuntura. Eu acho que as oportunidades existem, falta direcionamento para se estar de oportunidades.
Estes jovens deixam um recado. Quem ganhar as eleições deve deixar de fazer promessas, porque o momento é de ação. Como diz o também estudante de 20 anos de idade, Emerson Luciano.
Sinceramente falando, são filosofias que eles sempre trazem. Só espero que com essas eleições as coisas venham mudar. Aquilo que eles estão a prometer seja, na verdade, aquilo que eles vão fazer quando ganhar, ou a pessoa que vai ganhar as eleições.
Primeiramente, um governo fora da corrupção, que vai disponibilizar mais escolas, emprego para os jovens, mais hospitais, principalmente para quem está nas zonas recônditas.
Esta zona da Baixa de Maputo é uma pequena ilustração dos problemas dos jovens moçambicanos. Sem emprego formal, recorrem a negócios de rua, onde o rendimento é uma incerteza. No país, a taxa de desemprego é de pelo menos 25% na análise da Moody's, que cita dados do Banco Mundial. Os candidatos nestas eleições prometem mudanças, mas os jovens querem isso transformado em realidade. Hermanso Miguel, Voz da América, Maputo.
Obrigado, Hermanso Miguel, enviado especial da Voz da América às eleições de Moçambique no próximo dia 15 de outubro. Entretanto, o governo santomense entregou ao Ministério Público os documentos com as dívidas ocultas contraídas pelo governo de Patrício Trovoada, avaliadas em cerca de 88 milhões de dólares. De acordo com o governo, trata-se de um fardo de dívida interna nunca registado em São Tomé e Príncipe durante a vigência dos distintos governos. Quem já reagiu foi o antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada, ao rejeitar a existência de dívidas ocultas durante a sua governação e acusou o atual executivo de propaganda política difamatória. Numa reação escrita em que se identifica com o presidente da ADI, Patrício Trovoada considera que se trata de uma nova campanha de difamação orquestrada pelo atual executivo que tentou passar a existência de dívidas e despesas ocultas detectadas e afirmadas pelo FMI. Continuo a acompanhar a Voz da América. Nesta quarta-feira, vamos agora à nossa revista económica e começamos em Angola. A petrolífera italiana Eni confirmou hoje o potencial novo e adicional de mais de 2 mil milhões de barris de petróleo nas recentes descobertas exploratórias realizadas no bloco 1506, onde é a operadora. Uma nota da petrolífera, que opera em Angola desde 1980, diz que a empresa está a assegurar que o novo campo entre em produção a partir de dezembro de 2019. Garantindo assim um aumento da sua capacidade petrolífera com a exploração de 8 poços adicionais no bloco 15016. Ainda em Angola, a 4ª edição da Expo Indústria foi aberta hoje na Zona Económica Especial Luanda Bengo, em Viena, com a presença de cerca de 300 expositores, internacionais e estrangeiros, que até sábado vão mostrar o potencial do setor da indústria em Angola. Mais de 60% dos expositores presentes na feira são empresas nacionais. A China é o país com o maior número de empresas estrangeiras. No Brasil, o índice de confiança do empresário do comércio da Confederação Nacional do Comércio subiu 0,1% entre setembro e outubro para 121,4 pontos, um aumento de 12,7% na comparação com outubro do ano passado. De setembro a outubro, houve um aumento de 0,3% no primeiro tópico, com aumento de 23,2% ante outubro do ano passado. Os contratos futuros do petróleo avançavam nesta quarta-feira após relatos da imprensa de que a China está aberta a um acordo comercial parcial com os Estados Unidos, enquanto as tensões no Iraque e no Equador também apoiavam os preços. A meio da manhã, o petróleo Brent subia 92 centavos do dólar, ou seja, 1,58%, chegando a 59 dólares a 6 centavos o barril. O petróleo dos Estados Unidos avançava 86 cêntimos, ou seja, 1,63%, valendo 53 dólares e 49 centavos por barril. Negociadores dos Estados Unidos e da China, as duas principais economias do mundo, reúnem-se aqui em Washington na quinta-feira, no mais recente esforço para fechar um acordo com o objetivo de encerrar uma longa disputa comercial que desacelerou o crescimento global. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, mas com os investidores preocupados com as negociações entre Washington e Pequim e também o Brexit, bem como algumas incertezas económicas. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,40%, 0,22% e 0,47%, bem como as de Madrid e Milão. Enquanto se aguarda pelo início das negociações entre os Estados Unidos e a China, em relação ao Brexit, as últimas declarações dos dirigentes mostram que as posturas face a um possível acordo estão cada vez mais afastadas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. La dos Santos Company, Memin sur l'Angola, a empresa dos Santos, o controle de Angola, em português, é o título de uma obra lançada no passado dia 2 em Paris. A Voz da América, na altura, falou com a autora desta obra, Estelle Moncion. Também explicou o objetivo que ela teve ao preparar essa obra, que fala sobre a saga de José Eduardo dos Santos, da estrutura de poder criada por ele, assente na família e gerida, segundo Estelle, por um pequeno grupo de pessoas muito próximas do MPLA. Uma conversa com Estelle Moncion é o tema da Agenda Africana de hoje, em que também falaremos com o analista, jornalista e profundo conhecedor da realidade angolana, Rui Neumann, que se encontra em Paris. Ele nos mostra que esta obra é um ponta de lança da realidade recente angolana, em francês, para os franceses. Mas comecemos com a conversa com Estelle Moncion. Desde já, Estelle, muito obrigado por falar com a Voz da América. A pergunta inicial é: como, porquê avançar com esta obra? A empresa dos Santos, o controle de Angola.
Eu fui correspondente da RFI e da AFP em Angola durante quase 4 anos, entre 2012 e 2015.
Uhum.
E esta experiência foi muito rica. E esta experiência que provocou a vontade de escrever um livro. No início, a minha ideia era escrever sobre o país em geral. E depois de conversas com o meu editor, a Cartala, tornou-se óbvio a necessidade de concentrar-se sobre a família do Santos. Porque era a família-chave do país e da sua história.
Uhum.
O percurso dessa família é muito interessante. Eu achei importante fazer conhecer esse percurso.
E na obra, descreve praticamente, pelo que deu para ver no primeiro capítulo, que foi publicado pela Genafrique, dá para ver que é um clã, José Eduardo dos Santos, que conseguiu dirigir o país. E também no seu texto diz que é para proveito próprio, porque dirigia o país com um grupo muito próximo do MPLA e principalmente da sua família. Como é que funciona esse clã? O que é que descobriu?
O objetivo mesmo do livro é contar como o sistema de poder político, econômico e social foi implantado ao longo dos anos em que o José Eduardo Santos foi presidente de Angola.
Uhum.
Isso começou durante o período da guerra, continua depois do regresso da paz em 2002 e acelerou-se no período recente até a saída do poder em 2017. Então, eu demonstro no livro que este sistema de poder era complexo. Uhum. Funcionando com uma omnipresença na economia, com um certo controle da esfera política, com uma confusão entre fundos públicos e privados e com uma certa falta de transparência. E acrescento também que esse sistema não só foi angolano, mas também bastante globalizado, com uma certa projeção internacional. O presidente usou o seu poder, o facto de ser presidente, para colocar membro da sua família ou membro do seu clã nos lugares chaves no país, ou seja, na esfera política, na esfera econômica, na esfera social, até mesmo cultural. É isso que esta construção de uma omnipresença. É isso que foi muito marcante na minha experiência e é isso que eu tento descrever e contar no livro.
E era um poder que tudo decidia-se a partir do Eduardo dos Santos.
É isso que tento mostrar no livro. Então, foi o chefe deste país, o chefe do partido, do MPLA, e funcionasse desde a Cidade Alta, dirigindo várias esferas e tomando já as decisões. E é assim que o seu poder praticou-se.
Alguma diferença notou entre a gestão de Santos e outros governos autocráticos em África? Ou noutros países do mundo, em que também o presidente de uma família dirige todo o país? Há alguma diferença, alguma peculiaridade no caso angolano?
Bom, este livro, eu fiz um importante trabalho de pesquisa sobre a Angola. Então, eu não fiz este trabalho sobre outros países. Então, é difícil para mim, não posso realmente fazer comparação. No entanto, é verdade que nos últimos anos podíamos ver longevidade e nepotismo em vários outros países africanos, com dirigentes que pareciam impecáveis. Até podemos pensar na Argélia, no Zimbábue. Mas houve também estes países também houve uma transição. E este tipo de ruptura que me parece interessante.
No seu livro fala que José Eduardo dos Santos programou tudo ao detalhe, mas ele não anteviu que a ruptura seria assim, que João Lourenço iria fazer o que está a fazer.
Se contou no livro esta transição em detalhe e o contexto em que ocorreu. Por várias razões, José Eduardo Santos decidiu sair e deixar o poder a um sucessor do mesmo partido, o MPLA. Mas claro que este sucessor, o João Lourenço, estabeleceu uma estratégia de ruptura bastante forte. Talvez mais forte do que José Eduardo tinha antecipado. Agora, o que merece atenção hoje, na minha ideia, é a forma em que o João Lourenço vai atuar e vai gerir o país. Uhum. E sobre este ponto há uma incerteza interessante, porque essa incerteza está ligada a uma contradição evidente. O João Lourenço diz que quer acabar com o sistema, mas é um puro produto do MPLA e deste mesmo sistema. Então é isso que vai ser interessante ver.
A influência de Eduardo dos Santos, e já está pronto, avançado em idade, e da sua família, acha que vai deixar de existir Angola, vai ficar só na história, ou a família vai tentar fazer ativar o seu peso na sociedade angolana, particularmente dentro do MPLA?
A saída do poder dos Eduardo foi uma ruptura forte, quase histórica, depois de 38 anos no Palácio Presidencial. É claro, o que parece claro é que a situação da família mudou bastante. O antigo presidente saiu do país em abril e parece que fica fora até agora. As suas filhas, a Isabel e a Tizé, parecem também ficar no estrangeiro. E o seu filho, vamos dizer filho menos, deve ser julgado em Angola por peculato. Isso traduz uma perda de influência. Agora, vamos ver hoje se isso é temporário ou permanente. E vamos ver como que o João Lourenço vai gerir o peso que permanece, de uma certa forma, da família do Santos no futuro.
Neste processo todo, como é que ficava a questão dos direitos humanos? Era um tema que era tratado lá no clã ou não?
Houve uma diferença entre a declaração oficial e os relatórios que criamos das associações ou organização internacional. Eu trato também da emergência das manifestações de jovens, em particular, que acho eu foi um movimento interessante.
Uhum.
E no livro poderia ver que eu conto como o movimento destes jovens foi um pouco uma surpresa, uma coisa que era difícil gerir para o poder. Era uma coisa nova.
Obrigado, Estelle Monzion, autora da obra La dos Santos Compagnie, Memis sur l'Angola, ou A Empresa dos Santos, o Controle de Angola, sobre a saga dos Eduardo Santos à frente de Angola, uma obra lançada na semana passada. Entretanto, falei também com Rui Neumann, ele é jornalista, um analista e profundo conhecedor da realidade africana, encontra-se em Paris. E Rui, esta obra de Estelle tem a vantagem de ser uma obra em francês para os franceses.
É muito interessante este trabalho da Estelle Monzion, começa logo no estilo que ela decidiu adotar. Ela é jornalística, portanto, este trabalho é um trabalho jornalístico, ela como jornalista, obviamente, em que a Estelle decidiu adotar um estilo de narrativa não ficcional. Porquê? Porque é uma reportagem, mas está vocacionado para um público, não um público que conhece já Angola, mas um público que desconhece Angola e quer conhecer uma realidade política angolana e especialmente esta saga da família de José Eduardo dos Santos. temos que ter em conta um facto muito importante, que é a França está completamente alheia às realidades africanas que não fazem parte do mundo francófono. Ou seja, tudo o que se passa na lusofonia e muito também do que se passa nos países anglo-saxónicos africanos, a França está completamente desligada. Isto eu falo de um público francês, não falo, por exemplo, de africanistas franceses que têm um olhar muito específico e uma análise muito interessante. Senão, o desconhecimento é total em França. Daí o interesse e a originalidade até deste livro estar a sair em França e estar a sair em francês, não é? Como eu estava a dizer, Angola é praticamente desconhecida do espaço francófono europeu. Daí, digamos, o fenómeno que se passa até no campo editorial francês é que, sobre a política angolana e sobre a Angola contemporânea, existe um vazio completamente editorial e muito poucas obras. Uma pessoa pode citar que tenham saído em França, em língua francesa, para além de algumas obras que são obras de autoedição. A gente só poderia referir, por exemplo, duas que marcaram um pouco, digamos, o campo editorial francês, que foi um relatório da Global Witness, que eram os negócios durante a guerra, armas, petróleo e dinheiro sujo em Angola, isto remontando já a 2003, e outros foram os trabalhos de François Xavier Verchado, que foi um investigador que se dedicou muito à revelação dos escândalos da França à África, que ele saiu um livro que era O Outro Lado da Dívida, a criminalidade política e económica no Congo-Brazzaville e em Angola. Aqui temos duas obras que marcaram, não o público em geral, mas especificamente sobre Angola. Não podemos também deixar passar um livro que gerou uma certa polémica, e ele foi editado em 2008, que se chamava O Rei Vermelho. Esse livro foi escrito por Paulo Sulitzer, que era uma ficção em que retratava completamente a experiência que ele tinha vivido no quadro do processo do Angola Gate, em que Sulitzer também foi citado nesse processo, em que o Rei Vermelho era José Eduardo Santos. O próprio Sulitzer disse que esta obra era 80% verdade e apenas 20% ficção. No entanto, integrou os livros de ficção porque ele não queria ter um processo de José Eduardo Santos por difamação.
Por ser uma jornalista que esteve em Angola, traz uma fotografia de uma realidade naquela época. Este também pode ser um aspecto interessante desta obra da Estela.
Estela, quando esteve em Angola, esteve como jornalista da agência France Presse. Então, aqui teve duas percepções. Uma percepção fria, como jornalista, e outra, a sua própria percepção. Além disso, teve vários contactos no quadro da sua atividade profissional em Luanda, particularmente, em que teve contactos com algumas das personagens que ela fala no livro e que são citadas, em alguns casos, no próprio livro, e outros elementos, digamos, de toda esta esfera que acabam por ter uma relação direta ou indireta ou até mesmo de oposição com o fenómeno que é a família dos Santos. Daí o interesse que temos uma percepção rigorosa em termos de jornalismo, onde não escapa a chamada narrativa não ficcional. Para quê? Para dar uma imagem mais clara ao leitor francês do que eram estas personagens e a própria atitude das personagens. É um livro com muita atualidade, porque até ao último dia de edição a Estelle tentou manter na atualidade, já entra, digamos, em cena o próprio João Lourenço.
Foi assim a conversa com Rui Neumann, jornalista e analista e profundo conhecedor da realidade africana com base em Paris, sobre a obra lá dos Santos, Compagnie Mémise sur l'Angola, a empresa dos Santos, o controle de Angola, da autoria de Estelle Monzion. E desta forma terminamos a agenda africana de hoje. Continuamos aqui na Voz da América, quando são 14 horas e 24 minutos, agora com música. Trazemos o tema O Casamento. Ele foi cancelado, por Ricardo Lembo.
Padrinho, o casamento está cancelado. A minha noiva não quer casar-se comigo. Abandonou-me na porta da igreja. Ai, 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 longo no fui. Quando quento o ele. Ai, ai, é. Foi cancelado. Longo não fui de Bahia e a Moana Wele. O meu corpo fica traumatizado. Aquela moça estragou a minha vida. Tatanzambi, que pecado eu cometi para ser castigado desta maneira.
Assim estamos a caminhar para o final desta emissão de hoje da Voz da América. Vamos aos títulos de atualidade. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que as suas tropas deram início a uma ofensiva no nordeste da Síria, que ele chamou de Primavera da Paz, que pretende erradicar, segundo ele, a ameaça de terror contra a Turquia. Entretanto, os combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos suspenderam todas as suas operações contra o Estado Islâmico. Na Alemanha, as autoridades federais assumiram o controle da investigação a um ataque em frente a uma sinagoga na cidade de Halle, em que morreram duas pessoas junto de um restaurante turco. As autoridades federais geralmente assumem controle em casos de terrorismo e segurança nacional. A polícia disse que o ataque ocorreu hoje de manhã, mas não avançou mais detalhes nem qual o alvo do ataque. Um tribunal de apelação na Tunísia ordenou a libertação do candidato presidencial Nabi Karoui a poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais. Karoui foi detido em agosto, antes da primeira volta, acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, o que ele sempre negou. A organização Human Rights Watch pediu hoje uma explicação urgente sobre a criação de um tribunal independente para crimes de guerra no Sudão do Sul, em carta ao governo sudanês e União Africana, que há dias anunciaram a intenção de criar esse tribunal. Para a Human Rights Watch, o tribunal deve ser híbrido com juízes e procuradores do Sudão do Sul e de outros países africanos, em virtude, segundo aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o sistema de justiça do Sudão do Sul não ter capacidade para tratar casos tão complexos, nomeadamente a questão dos direitos humanos. Assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 9 de outubro, da Voz da América. Em todos que a produziram, recebo um grande abraço de Dan Crafton, Leo Algleu e Álvaro Lúdio Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.